Ana Carvalho tem 34 anos, é uma açoriana de São Miguel e está no Canadá. Chegou em maio de 2014 para começar a escrever a sua história de portuguesa no mundo. Está numa pequenina cidade que se chama Pitt Meadows. Ela já nos vai dizer que cidade é esta. Ana, como é que isto acontece? Como é que se dá esta mudança dos Açores para o Canadá?
Olá, Alice. Esta mudança dá-se uma necessidade de ter uma vida, digamos, uma vida melhor, uma vida mais folgada, não contar os tostões, digamos assim. Eu perdi o meu trabalho, estava grávida do segundo, o meu marido tinha um trabalho já de muitos anos, mas não estava satisfeito e apareceu uma oportunidade aqui na área dele e não havia pessoas na área dele aqui, e então ele disse, pá, eu vou tentar, e disse, não vais. Nunca pensei em emigrar. Há sempre aquela coisa dos açorianos que emigram para o Canadá, mas nunca pus isso na minha cabeça. Mas pronto, lá viemos, lá veio ele primeiro, pronto, gostei do trabalho, da zona, é muito frio, mas pronto, mas isto é aqui uma província muito bonita. Nós viemos dos Açores, que é lindíssimo, mas isto aqui
Não fica
não
atrás.
fica aquém, de maneira. Não. Eu
Oh, Ana,
apaixonei-me completamente.
antes de nos contar como é que foi apaixonar-se por esse sítio, percebemos, até pela reação que a Ana tem a esta oportunidade, sair do país nunca esteve em cima da mesa. Vocês já tinham falado desta possibilidade? Ou, de facto, é nesta altura, quando esta oportunidade surge, que olham para o estrangeiro, que olham para a imigração como uma possibilidade?
Nós nunca tínhamos falado, mas temos família, o meu cunhado, que está a emigrar também em Quebec. Nossa ideia sempre foi viver por São Miguel, na ilha, onde temos família. Mas pronto, não fui nessa, aquela coisa, se quiseres um futuro diferente, oportunidades diferentes, vais ter que sair da ilha, porque a ilha é uma ilha, não é? E pronto, e lá fomos, assim meio doidos, sem família nenhuma casa, sem família, sem digamos apoio.
Bom, e uma mudança
que,
em família, porque na verdade já tinham um filho. A Ana, quando começam esta experiência, já têm dois filhos, é isso? Ou ainda estava grávida do segundo?
Não, eu estava grávida do segundo, veio o meu marido para cá. Eu por acaso fiquei grávida lá sozinha. Foi uns tempos assim difíceis, complicados, porque ninguém quer ficar, digamos, abandonada, entre aspas, grávida. Mas ele lá voltou quando o bebê nasceu. E depois nós percebemos que a vida fazia sentido, era todos juntos, não separados. Embora eu só tive separado cerca de 7 meses.
Entretanto, junta-se ao seu marido
Junto.
com o resto da família. De alguma forma, já havia uma zona de conforto, não é? Porque o marido já tinha ido preparar caminho. Como é que foi o primeiro encontro com o Canadá? Como é que foi quando aí chegou, Ana?
Pois, o meu primeiro encontro, por acaso, não foi quando eu vim com os meus filhos. Eu tive que vir mais cedo sozinha, porque o meu marido teve um acidente de trabalho e foi para o hospital. E ele precisava de ajuda. E então eu tive que deixar os meus dois filhos com a minha mãe e com a minha irmã, que foi muito difícil, mas pronto. E eu vim sozinha por 2 meses e meio. Pronto, e quando vim também gostei. E ao mesmo tempo cá com o meu marido a ajudá-lo, começámos a preparar, a arranjar assim mobílias, porque as pessoas aqui dão as coisas para fora e é muito bom estado. É uma terra muito consumista, muito consumismo. E então lá preparámos, digamos, um apartamento onde íamos ficar, que era preciso, o berço para o bebê, cama para o outro miúdo, tudo. E quando voltei, já volto para trás para São Miguel, já para embalar as coisas e tudo, para regressar para aqui para estar com o meu marido e com os meus filhos. Mas o primeiro impacto, pronto, fui forçada, digamos, mas tinha que vir. Mas o primeiro impacto foi bom, gostei.
Apesar da situação não ter sido a ideal, o primeiro impacto foi positivo.
Foi positivo, porque era diferente, era uma terra que eu nunca tinha. Eu sempre tive uma disposição para ser positiva e eu disse, vamos ver o lado positivo disto tudo. Eu venho ajudá-lo porque ele magoou-se, mas eu vou ver um sítio diferente. Eu vou ver um sítio diferente, eu sempre fico assim um bocadinho. E depois eu cheguei aqui, eu estou a falar consigo, eu olho para a janela e eu vejo montanhas com neve. E que uma coisa que eu nunca tinha visto, neve nos Açores. Eu vou tocar 5 minutos para baixo, tem um rio ali, tem montanhas. E só esta beleza, era uma lufada de ar fresco que nos ajudou. Digamos, de semana a semana ajuda. Se não fosse isso também, não sei o que é que ajudaria.
Bom, mas ainda assim estamos a falar de um país diferente do nosso, onde se fala uma língua diferente, onde os hábitos e os costumes são diferentes dos nossos. A Ana tinha duas crianças, uma maior e outra mais pequenino. Como é que foi o vosso processo de adaptação a esta nova vida?
A adaptação eu penso que não foi assim tão mal. O meu inglês já era assim razoavelmente bom, porque eu estudei e trabalhei na área de turismo. O meu marido até tinha um inglês, ele era pior do que o meu na altura e ele é que estava, digamos, a trabalhar. Em relação, pronto, à cultura, pronto, claro que não nós estamos aqui regras diferentes, que temos que seguir, entre aspas, já há costumes diferentes, mas é uma terra muito inclusiva e de muitas culturas e muitas pessoas diferentes. Tu estás na rua e tu vês asiáticos e vês indianos e vês... É uma mistura, é uma diversidade que eu nunca tinha visto, claro, na ilha. Eu venho de uma ilha, pois, eu venho de uma ilha com os olhinhos quase tapados, não é? Chego aqui, eu vejo coisas que nunca tinha visto. Restaurantes de todos os tipos de comidas, o italiano, o indiano, isto assim. Não foi difícil. Houve alturas que, pronto, foi difícil para mim começar a conduzir por cá. Há regras diferentes, os carros aqui são maioritariamente automáticos. Estava acostumada a manual, o que é muito mais fácil, mas pronto. Levou-me assim um bocadinho de tempo até que voltar a estudar as regras de cá e até coragem, vou pegar num carro, tem que ser. Mas lá consegui ao fim de um ano e meio, mas pronto. Até então andava transportes públicos com os miúdos para um lado e para o outro. Mas é uma terra que em cada esquina nós temos um parque infantil. Em cada esquina um parque infantil, em cada esquina algo diferente para fazer com os miúdos. E nós estávamos sempre ocupados, estamos sempre ocupados em coisas com os miúdos, que ajudou e ajuda a passar os dias. Claro que há alturas que dá saudades, há alturas que, como hoje, está imenso frio. Eu tive que ir à rua só por um lixo, estão menos 4 graus, e tive que pôr casaco e gorro e luvas.
Que frio!
E pronto. Oh, um frio, uma coisa. Um frio que nunca faz na ilha. Nunca faz este frio na ilha. Nunca me lembro de sentir, sei lá, menos que 10 graus, 12 graus. Enquanto que aqui chega aos negativos, não é? Há também, assim, um choque de cultura. Nós temos os nossos costumes portugueses. Pronto, aqui, mas há uma mistura. Nós continuamos com os nossos hábitos portugueses, mas, claro, fomos introduzindo alguns costumes e hábitos canadianos, porque tem que ser, porque nós queremos sentir fazer parte de, e com miúdos na escola e com amizades, nós temos mesmo que adotar hábitos e costumes e tradições canadianas também.
Tenho muito a ideia que o facto de ser uma experiência com miúdos, ou quando nas experiências em família existem miúdos em idade escolar, estes processos de integração, estes mergulhos na sociedade, acabam por ser mais fáceis, porque, na verdade, a escola acaba por ser uma boa rede de contactos e de ligações neste processo de integração e de adaptação. Sentiu isso, Ana?
Sim e não, porque eu de início eu não falava, eu sou um bocadinho introvertida, assim, quando é na parte social, e eu de início, o meu inglês, pronto, era razoavelmente bom, mas não era assim o inglês que eu conseguisse ter uma conversa fluente e que eu percebesse tudo, então eu não falava muito, mas pronto, eu lá fui falando um dia um outro, e devagarinho, sempre, claro, faz-te amizade, eu conheço pessoas, e no meio de tudo conheci brasileiros, portugueses, e aqui perto. E uau, tão bom português perto de mim. E é aquela coisa, a nossa língua, quando se vê a nossa língua, estás às compras e eu visto a nossa língua. Eu lembro uma vez estava às compras e uma senhora, eu vi-me dizer para o mais novo: para-se o gato. E ela vira-se para mim e diz qualquer coisa em português. E eu, ups, ok, vamos ser português. Aí tipo, não sou eu a única. Não, claro que eu não sou a única, mas pronto, faz impressão. Ajuda, os miúdos ajudaram, sim. Vamos ao parque e fala-se com as pessoas, os miúdos interagem entre si. Mas eu lembro de um mais velho que virava-se para mim: mãe, eu não sei o que ela está a dizer, eu não sei como é que é de falar. Então, daí eu passava o tempo a dizer uma frase em português, inglês, português, inglês, português, inglês. Eu chegava ao fim do dia com a cabeça tão cansada, porque para ele aprender, não perder o português e aprender o inglês. E adaptar-se o melhor possível. Não queria que ele ficou mais velho, ficasse, digamos, com trauma de ter mudado de país, uma coisa assim. Mas os miúdos são muito resilientes, os miúdos adaptam-se perfeitamente.
Ainda bem que toca nesse ponto, agora... porque era essa a questão que eu lhe ia colocar, que tinha que ver com a adaptação dos miúdos. Neste caso do mais velho, porque o outro era pequenino, ele adaptou-se facilmente. Foi mais fácil do que aquilo que a Ana estava à espera. Porque eu acredito que, enquanto mãe, tivesse alguns receios de como é que seria para uma criança da idade dele adaptar-se a um país diferente do nosso.
Pois, eu tinha esse receio, por isso mesmo, quando nós chegámos em maio, fim de maio até, o verão todo passámos assim, parques, e quando saímos, quando ele falava com alguns miúdos, eu dizia-lhe, diz assim, diz assado, em português, em inglês, e o miúdo, quando começou a escola em setembro, pronto, ele não sabia muito, Muito inglês, mas a escola automaticamente, sem pedir, eles dão uma professora de apoio que vai com ele duas, três vezes na semana ensinar mais inglês. E eu sei que o miúdo, em dezembro, digamos 3 meses de escola, os meus 2 meses, ele estava, por exemplo, na leitura, a quase ao mesmo nível que com os outros, e a falar inglês fluente e a perceber quase tudo. Foi muito bom, ele adaptou-se muito bem, adaptou-se muito bem, adorava a escola. Eu sempre adorei a escola aqui, porque a escola aqui não é assim muito académica como em Portugal. Eles aprendem, mas eles brincam muito, adorava a escola, levantava-se com energia e vai à escola, e ainda hoje em dia.
Tão bom. Ana, sei que entretanto a família cresceu desde que chegou ao Canadá. Tendo em conta que tinha tido a experiência da maternidade em Portugal, como é que foi esta terceira gravidez e esta experiência de ser mãe num país diferente do nosso? Há muitas diferenças ou nem por isso?
Eu não achei que houvesse muitas diferenças, porque assim, o sistema de saúde é mais ou menos como o português. Nós temos direito ao sistema de saúde. Anteriormente pagávamos qualquer coisa mensal, mas depois parou. Temos assim, os serviços públicos, que não são maus. Tenho a minha médica de família, que depois sou-me para uma médica obstetra. Basicamente, como é em Portugal, quer dizer, em Portugal eu paguei o meu médico privado. Eu aqui eu não precisei de pagar um médico privado. Eu tive um médico privado sem ter que pagar, porque a minha médica de família passou, digamos assim, uma carta. Tive o bebé num hospital público, super bem atendida, sempre enfermeiras de volta, médicos. Precisei de ser uma cesariana, não tive que pagar nada, obviamente. Eles são um bocadinho assim mais a favor do recuperar em casa, mandam quase logo já para casa. Enquanto que em Portugal, eu penso que quando faz uma cesariana ficam 5, 6 dias. Eu fiquei
Acho que
2 dias e fui para casa.
não são tantos, mas fica-se algum
Não,
tempo.
já não são tantos.
Acho que não.
Eu tenho ideia que em Portugal fica-se um bocadinho mais tempo no hospital. Eles aqui dizem que recuperar melhor é em casa, mas estamos à distância de um telefonema se precisarmos. Pronto, foi isso que eu achei. De resto, não achei assim nada de diferente ou de mau. Umas pequenas diferenças, mas a nível da alimentação no hospital, obviamente, é um bocadinho diferente. Mas não é nada que não. Ninguém passa fome, não é? Mas foi bom. O meu marido, por acaso, pôde ficar a dormir e pode estar lá todo o dia, que é uma coisa que em Portugal eu penso que não acontece. Eu penso que podem ficar, mas dormir durante a noite, eu penso que não.
Deve depender dos hospitais.
Pois, se calhar. Ele podia ficar e pude ficar a noite toda, o dia todo. Eles dão lá uma caminha com as coisas, pode ficar lá. Podemos escolher um quarto privado, até semi-privado, mas aí já temos que pagar qualquer coisa. É isso. A nível de ser seguida durante a gravidez, mais ou menos como em Portugal, de 6 em 6 semanas, várias ecografias, as vitaminas, igual toma-se as vitaminas como em Portugal,
Então
os
não há
cuidados
grandes
são os mesmos
diferenças,
que.
na verdade.
Não há grandes diferenças. Também para os meus filhos são um bocadinho assim descompassados em idade, são um bocadinho cerca de 5 anos entre cada um. Digamos que eu deixei passar aquela fase muito difícil para pensar em ter um segundo. E então, assim, deixa passar, depois eu volto e não tive assim os filhos me seguintes.
Ana, e passados quase 7 anos de ter chegado, ao Canadá, sente-se em casa por aí?
Oh, sim, sem dúvida. Então, desde que conseguimos, um objetivo que era comprar uma casa, compramos casa em 2017 e pronto, não é um casarão, mas digamos, é nosso. Sem dúvida. Mas, claro, há saudades do nosso cantinho, de nós nos criamos. E quando fomos de férias, lá há uma diferença, há um choque. Ah, isto está tão, tão diferente, isto é tão pequenino em relação
Uau.
aqui. As estradas são tão pequeninas, as estradas aqui são tão grandes, as casinhas são tão juntinhas. Mas sinto-me em casa e adaptei-me completamente. Às vezes o meu marido goza, tu já estás um bocado canadiana. Eu digo, nossa, sou canadiana, eu sou portuguesa ainda. Eu sou portuguesa ainda. Mas, claro que as coisas vão-nos moldando, as coisas vão-nos. A vida, as pessoas, tudo o que se vive tem um impacto, acho eu, tem um impacto. Eu vejo as coisas com olhos diferentes, mesmo certas determinadas coisas que eu ouço de Portugal e digo, oh meu Deus, como é que é possível? Mas pronto, eu não estou em Portugal, obviamente.
Já vamos falar
Claro que sim.
dessas saudades. Apesar deste sentimento de casa, há algum hábito, algum costume ao qual nunca se tenha rendido?
Hábito ou costume que eu nunca
Ou
me tenha rendido.
continua a estranhar ao fim de 7 anos?
Há um hábito aqui que as pessoas têm, pronto, quem sai todos os dias para trabalhar, pronto, eu saio para levar os meninos à escola. As pessoas têm um hábito de passar nos drive-thrus para comprar aqueles cafés grandes. Eu nunca tive esse hábito, porque, uma, eu acho que é um desperdício de dinheiro, porque o café em casa é muito mais saboroso E mais barato, pronto. Também não vou trabalhar, não preciso de levar, mas mesmo quando saio, faço o meu café de casa. Isso é um hábito que eu vejo filas, filas enormes, as pessoas nos drive-thrus para comprar os cafés e os donuts e whatever, as coisas assim canadianas. Nada saudáveis, mas pronto. Eu nunca peguei neste hábito. E há outros hábitos, obviamente. As pessoas gostam muito do hóquei por aqui. Eu não acho piada nenhuma ao hóquei. Já tentei ir ver, mas ai, pá, não acho piada, porque enfim, está tão frio lá dentro, porque aquela pista de gelo, nem pensar.
Bom, alguns hábitos aos quais a Ana não se rende. Falava aqui da questão do sair de casa todos os dias, não para trabalhar, mas para ir levar os miúdos à escola, porque na verdade, desde que deu início a esta experiência, optou por ser o suporte da família. Isto com miúdos pequenos dá sempre jeito que, pelo menos um deles, quando um de nós, um elemento do casal, quando não existe família por perto, fique por casa. E tem sido assim a sua vida, não é, Ana?
Pois é, tem sido assim. Eu costumo dizer que eu tenho mais filhos que o meu marido, mas eu sou eu que fico em casa. Mas pronto, é esta história. Mas ela conseguiu um trabalho e ela conseguiu um trabalho que gosta e que é muito bem pago. E então fica em casa, sou suporte, sou a que leva para a escola, a que vai buscar as atividades para médicos, para tudo, tudo, tudo. Até ela às vezes goza que eu sou a manager, que se há contas a pagar, uma coisa a gastar, sou eu que sei. Embora é ele
Essa
que
é
digamos
eu
que
da
traz o
família.
pão. É, sem dúvida.
E neste aspecto foi necessário fazer uma adaptação, porque já percebemos que a Ana tinha o seu trabalho nos Açores, portanto, provavelmente tinha uma ideia de ter uma carreira. Como é que se faz esta gestão, até internamente, emocionalmente? Foi fácil para si?
Na altura, quando decidimos vir, eu já tinha perdido o meu trabalho. Tinha perdido o meu trabalho. Estava em casa com o mais velho, estávamos à procura, mas também na altura não havia muito trabalho. Era uma escassez de trabalho. E então ligamos na minha área de turismo, não havia nada. Agora que o turismo está em alta e depois de estar cá, já recebi telefonemas, mas impossível agora. Eu nunca tive assim uma prospeção de carreira, digamos assim. Tirei o que tirei. Na área de turismo, comecei a trabalhar e depois fiquei em casa e depois viemos para cá, pronto. Não pensei mais nisso. Claro que há alturas daquela coisa, epá, não é só isso que eu quero fazer algo diferente. Nisso surgiu a oportunidade de escrever para o Vidas Sem Fronteiras, sempre gostei de escrever. Ok, eu vou escrever para elas então, lá de vez em quando, escrevo um textozinho e dá-me aquele orgulhozinho pequenino, que não sou só a mãe, não sou só a dona de casa. Sei que tem capacidades para muito mais, mas pronto, eu digo que está em stand-by e que um dia vou retomar ou vou voltar a estudar, porque até é uma possibilidade de voltar a estudar se eu quiser ter digamos, uma ocupação mais bem paga. Não só realizada, como também a nível de monetário, porque também é importante, mas por agora estou ok, estou ok. Há claro que há dias que eu fico assim pelos cabelos, não é? Isto dia após dia com crianças não é fácil,
Pois
sem
não,
família,
isto
sem suporte.
com três crianças é um trabalho e tanto.
Pois, mas pronto, faz-se.
Bom,
Faz-se com muita paciência.
a Ana há pouco falava do Vidas Sem Fronteiras, que é uma plataforma, na verdade, construída, digamos assim, com o testemunho de muitos portugueses que estão espalhados por este mundo fora, que vão partilhando nesta plataforma e nas redes sociais determinados aspectos da vida do país onde estão ou dos países por onde foram passando. Quem não conhece e não se estiver a ouvir, ficar curioso, pode sempre dar uma espreitadela em Vidas Sem Fronteiras.com. Ana, vamos lá aplicar aí os teus conhecimentos de turismo, dizia a Ana que trabalhava no turismo, e apresente-nos lá esta pequena cidade, não sei se lhe podemos chamar cidade, se é uma vila, já me vai dizer, onde vivem, Pitt Meadows.
Pitmanas é uma cidade, é pequena em relação às outras cidades à minha volta, mas é uma cidade, muito, eu costumo dizer, muito fofinha. Nós, a 5 minutos de carro, temos um rio, Pitt River, lindíssimo, com uma ponte, com uma vista, com montanhas, com muitas zonas para se caminhar, com vistas lindíssimas. Aqui a meio da cidade passa o comboio, que às vezes é um bocadinho inconveniente quando ficamos presas no comboio e estamos em cima da hora, mas que de início era uma lindeza. Eu nunca tinha visto um comboio a passar, então era uma atração turística e ver o comboio passar. Agora já não é atração turística. É uma cidade, pronto, calma, já está um bocadinho mais assim, digamos, mais cheia de carros e tráfico, porque abriu um armazém da Amazônia e estão a construir mais, pronto. Está a aumentar, claro, está a aumentar. As pessoas São meigas, maioritariamente, passam na rua e dizem bom dia e boa tarde, quando vão encaminhadas vão passar, mas há de tudo. Há ruim também, também há mal, também há pessoas sem abrigo, também há pobreza. E há um bocadinho uma diferença social, há aqueles muito ricos e aqueles mesmo classe média, aquelas pessoas que aquelas mansões muito grandes e aquelas que estão mesmo ali, quase no limiar da pobreza. Mas é uma cidade bonita, gostei da cidade, apaixonei-me. A 10 minutos para o norte, temos os chamados dikes, que são, digamos assim, zonas que retêm a água das chuvas, e as montanhas que se vê de lá, uma coisa, vindo é de uma terra também com mar e também com montanhas e com lagoas. Isto aqui, eu não vou dizer que passa à frente, mas iguala-se. Também é muito bonito, também é muito, muito bonito.
E vai continuar a ser a vossa casa nos próximos anos, até porque nos disse que se sentem em casa, compraram casa, quando olha para o futuro é por aí que se vê com a sua família.
É assim, esta foi uma mudança de vida para ficar. Não, de início nem pensávamos, nós vamos uns anos, poupamos uns trocos e voltamos para trás. Mas depois chegas à conclusão, não, há muito para ver por aqui. Há muito a explorar. Nós antes tínhamos até uma listinha dos sítios que nós queríamos visitar, agora já não. E cada fim de semana íamos visitar um sítio diferente e ficávamos sempre, uau, tão lindo, uau, tão lindo. E não é só isso, é as oportunidades para os miúdos. Nós vemos muitas vezes fazerem filmagens para filmes e séries tudo ao lado, uma coisa que não se vê na ilha. E o mais velho diz: oh mãe, eu quero ir para a área de filmagens de filmes. Digo: opa, calma contigo, mas pronto, então tu estás na terra disto, vamos lá ver se conseguimos ou não. São oportunidades diferentes que vamos ter aqui. Embora há muita gente a tentar vingar, mas foi para ficar que viemos. Foi para ficar, para fazer uma vida, dar um futuro diferente aos miúdos. E quem sabe, se calhar na reforma, passar mais tempo em Portugal, quando chegarmos à reforma, se chegarmos lá. Entretanto, só fomos em 2017, nunca mais fomos. Não sei se iremos até para o ano, este Covid também não ajudou. Há aquelas saudades, mas ao mesmo tempo estamos, está por cá. E há sempre tanto explorar por cá.
Bom, acredito que nesta altura do ano, a saudade se sinta de uma forma diferente, até porque o Natal é uma altura do ano particular, é uma altura do ano em que as famílias se reúnem. Há tradições de Natal por aí muito diferentes daquelas que temos por cá, daquelas que tinha na ilha?
Pronto, há costumes diferentes por cá. Costumes diferentes que alguns adaptamos, outros continuam a fazer como em Portugal. Como este aqui, assim, é mais frio no inverno do que na ilha, é mais branco, faz parecer mesmo aquele Natal que se vê nos filmes, aquele Natal mesmo que está frio e às vezes neva. Embora aqui nesta zona, como estamos ao pé do Pacífico, não neva tanto como noutras províncias. Nós fazemos tradições portuguesas, o nosso bacalhau, as nossas, ir à igreja, à missa do Natal, juntamos-nos com portugueses, no normalmente, amigos portugueses, mas também fazemos tradições canadianas. Por exemplo, eu sei daqui o hábito de abrir as prendas é no 25 de manhã, enquanto que nós sempre fizemos no 24 à meia-noite. Mas eu depois percebi, epá, isto no 25 de manhã é muito mais calmo, os miúdos não vão para a cama tão excitados pelos presentes que mal conseguem adormecer. Então decidimos dizer que o Menino Jesus e o Pai Natal, porque nós temos que mostrar os dois, o Menino Jesus e o Pai Natal, porque aqui só se fala do Pai Natal, do Pai Natal. Os dois trazem é de manhã, já não é como em Portugal à meia-noite. Lá tivemos que fazer uma mudança, mas o mais velho nem se apercebeu da mudança. Incluímos o peru, que já se faz em Portugal. Incluímos coisas como ir de carro e ver luzes de Natal, e tudo ao lado há sítios para ir ver luzes de Natal, bebendo aqueles hot chocolates. Misturamos as duas tradições, digamos assim.
Bom, e a saudade nestes dias sente-se de uma forma diferente? De que é que sente mais falta do nosso país? De que é que sente mais falta da ilha, Ana?
Bem, eu acho que a resposta se calhar deve ser a mesma que muita gente. A saudade é mesmo da família. Eu já tive a oportunidade de ter cá a minha mãe duas vezes por Natal. Acho que sim, duas ou três vezes, não me recordo. A última vez foi em 2019. A minha irmã do meio viveu por cá 4 anos, mas não gostou e quis ir embora para trás. Por isso, durante 4 anos, eu tive, digamos, um família, tive um apoio. Como já estou há 2 anos, nem família, nem ninguém cá, este Natal, sinceramente, pá, aquela coisa, apetecia lá de repente, apetecia apanhar uma viagem de avião, mas as coisas não são bem assim. As coisas não são bem assim. Mas pronto, nós vamos passar com amigos, que também são bons amigos. E quando se tem filhos, não, nós criamos as nossas tradições, os nossos costumes, e também é muito bom. Mas claro, é uma saudade da família, há sempre as videochamadas. Ainda ontem à noite eu recebi uma encomendazinha pequenina da minha mãe e da minha irmã mais nova. E quando recebi o papelinho, fui logo pescar mesmo à noite. Estavam menos 3 graus, mas eu fui à lojinha da esquina onde estava, com tanto frio, fui buscar aquilo, com vontade de ver o que é que vinha lá dentro. Aquela coisa veio de Portugal, aquela. Não sei, aquela nostalgia que aquilo veio de Portugal, veio das mãos delas, pronto. E ajuda essas coisinhas e ajuda as videochamadas e trocar vídeos e fotos a toda hora, então isso é uma chata. Eu acho que envio fotos e vídeos todos os dias, sabe, dos miúdos. As piadas, as coisas que eles fazem, minha mãe adora, precisamos, minha mãe adora ver aquelas coisinhas que eles fazem,
E para que
cantar
assim
que.
consigam ver os netos a crescer. Ana, só falta uma palavra, a que melhor resume estes últimos 7 anos, a palavra que melhor define, resume a sua história de portuguesa no mundo.
Ui, uma palavra que define estes 7 anos: aventura. Aventura, porque isto foi uma aventura. Foi vir para um sítio que nunca tínhamos vindo, sem conhecer ninguém, e basicamente todos os fins de semana, quando sempre que dá, sempre que o tempo deixa, andar numa aventura, basicamente. Basicamente, de GPS à procura de um sítio diferente para ver. De lancheira no carro e vamos lá descobrir este lago e vamos lá descobrir isto aqui, com o marido e os miúdos. Já não é tanto, mas os primeiros anos. Mas ainda é, digamos, aventura.
E a aventura vai continuar. Muito obrigada. Ana Carvalho está em Pitt Meadows, no Canadá. É uma portuguesa no mundo desde 2014.